Hoje é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, 28 de abril. A data instituída pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 2003, homenageia vítimas de acidentes e doenças ocupacionais. No Brasil, a data também é o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. É uma lei, a Lei 11.121, de 2005. Sobre o assunto, vamos falar com o Márcio Padilha, um especialista no assunto, uruçanguense, que reside no Rio Grande do Sul e atua nessa área com palestras, com assessoria e orientações a todos, né? Empregadores, empregados e instituições que atuam também na assistência e na melhoria do ambiente de trabalho. Márcio Padilha, bom dia!
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É uma satisfação a gente poder conversar com o pessoal que prestigia o teu programa, especialmente nesse dia que cabe uma reflexão a respeito de como existe deficiência nessa área de prevenção, o que resulta na quantidade absurda de acidentes de trabalho e doenças profissionais. E aí o Brasil ainda está caminhando para que possamos melhorar esse quadro. Por isso é necessário, Jair, fazer todo investimento em treinamentos de segurança do trabalho, cursos de comissão interna de prevenção de acidentes que valorizam as pessoas, porque a estatística é apenas uma bolha que retrata toda uma realidade que precisa ser refletida e mudada urgentemente, né? Porque eu tenho feito muitas palestras, treinamentos, e eu sempre digo assim, né, que o maior investimento é nas pessoas, tem que investir nas pessoas que passam a ser o patrimônio essencial, o sentido da essência daquela empresa. Portanto, hoje a grande reflexão é até que ponto essa valorização humana está colocada no patamar mais elevado para que a sociedade possa evoluir, né? Precisamos entender que esses acidentes representam sofrimento, não só para os acidentados e as famílias, e todo o impacto que gera dentro da sociedade, né? Inclusive com prejuízos financeiros.
Obrigado a você, Márcio, que nos atende no intervalo de um treinamento, né? E está em atividade, aliás, é uma atividade que faz parte do seu dia a dia, treinar pessoas, empresas, orientar sempre. Eu pergunto, quais são as principais leis de saúde e segurança do trabalho atualmente no Brasil? O que tem mudado ao longo do tempo?
No Brasil, atualmente, existem 38 normas regulamentadoras, né? Cada uma trata especificamente de um assunto. Por exemplo, eu estou fazendo agora um treinamento aqui na cidade de Rio Grande, formando CIPA. A CIPA é NR5. Nós temos normas específicas, por exemplo, para EPI, Equipamento de Proteção Individual, NR6. Temos normas específicas para a área de construção civil, NR18. Para ergonomia, então, não nos faltam legislações, não nos faltam leis. O que falta é uma aplicabilidade, um olhar diferenciado que o empresariado especialmente precisa ter em relação à segurança do trabalho. Porque nós temos normas regulamentadores e temos também normas complementares, normas de município, normas federais, que estão todas em conjunção para fazer a segurança acontecer, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que tem muitas deficiências, né? Por isso, torna-se cada vez mais importante o investimento educacional, e não só investir na educação dos trabalhadores operacionais, os trabalhadores que são no chão de fábrica, mas investir também na mentalidade empresarial. O empresariado precisa ter um novo olhar sobre a segurança do trabalho para que essa realidade estatística seja refletida e transformada. Não basta uma reflexão, é preciso uma transformação. E a transformação passa pelo processo de mentalização de um novo tempo, onde a pessoa, na medida que vai compreendendo, através da sua autoestima, através da valorização pessoal, através do entendimento normativo, porque as normas estão ali a serviço da vida, nós podemos ter a ambição de, no futuro, ter uma realidade diferente dessa que temos hoje, para que a gente não precise ainda passar por um dia específico para fazer uma reflexão, mas que a reflexão seja no dia a dia dos trabalhadores, que possam ter uma realidade conjugada de maneira diferente. Mas para isso é preciso ter essa ação coletiva entre a visão dos trabalhadores e a visão empresarial. Essa sim precisa ser mudada urgentemente para que possamos ter no futuro empreendedores que, ao pensar a segurança, pensem no patamar mais elevado, porque estamos falando da valorização da vida.
Márcio, como é que se cria, como é que se elabora um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais?
Primeiro é preciso fazer um diagnóstico, né, de cada empresa tem a sua realidade em particular, né? Porque no momento em que se faz essa avaliação dos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, riscos mecânicos, passa-se a ter um relatório. Em cima desses relatórios, a gente pode ter uma visão mais clara por onde caminhar, com diretrizes fundamentadas, onde a empresa pode contar com serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, dando suporte ou até com assessoria. Mas vai haver um momento em que é necessário sair do papel aquele plano, né? Porque tem muitas empresas que têm planos, têm programas de gerenciamento bem elaborados na teoria, mas falta aquela ação complementar, aquela ação que faz a diferença, que é levar aos colaboradores todo aquele entendimento da segurança como compromisso com a vida. No momento em que esses relatórios, esses planos saírem da teoria e entrarem na prática, aí sim vamos obter ótimos resultados. Mas é preciso, então, avançando nessa ideia, começar por uma política de auto-administração, onde a empresa entende que a segurança é investimento e não apenas um custo que se vai ter ali com um programa, onde se vai elaborar etapas e depois se tornar uma burocracia. Tem que ser alguma coisa que tenha efetividade, Jair. Efetividade, essa é a palavra certa.
Ô Márcio, usar o EPI de acordo com cada segmento de trabalho é uma coisa importante e vai muito da atitude do empregado, do colaborador, né? Mas não é só isso, né? Tudo que está no entorno do trabalhador, toda a logística empresarial também define muito o que é uma segurança do trabalho, né?
Como eu falei anteriormente, existem normas específicas, NR6, trata da questão das obrigações do empregador, obrigações do empregado, fala da necessidade que se tem hoje de se fazer um programa de gestão que considere essa parte de treinamento, porque fazendo uma analogia assim, ó, por exemplo, uma luva, antes de se colocar uma luva na mão, fazendo uma analogia, se coloca primeiro na mente da pessoa. A pessoa tem que entender que a luva é importante, porque senão, se o processo mental não der um carimbo de aceitação, a pessoa vai acabar esquecendo de usar essa luva, ou, por exemplo, um trabalho em altura que necessita de um cinto de segurança. Ela tem que saber a importância da vida. A pessoa, a vida dela é sagrada, é fundamental, é um dom de Deus. Ela tem que saber cuidar dessa vida. Então, a norma ela está ali apenas como um complemento, como um reforço. Ela não pode ser o diferencial, né? Porque nós temos que entender que a segurança do trabalho, no meu entendimento, é um compromisso permanente com a vida, que passa pela autoestima de cada pessoa, pela percepção positiva que a pessoa tem que ter da vida, da motivação que ela precisa ter para poder fazer acontecer os resultados de segurança do trabalho, Jair.
Perfeito. Você está falando de que cidade, exatamente?
Eu estou hoje em Rio Grande, aqui na área portuária de Rio Grande, uma empresa chamada Unifértil. Estou fazendo um treinamento de CIP aqui numa empresa parceira, que eu estou aqui há alguns anos já, uma parceria. Então, a gente anda pelo Rio Grande do Sul aí, né? Eu atuo mais diretamente na região metropolitana, mas eu sou a pessoa que mais formei CIPAs aqui no Rio Grande do Sul, com quase 600 cursos, gente.
Ficamos muito orgulhosos, porque você é natural aqui de Rio América e Uruçanga, né? E se estabeleceu aí no Rio Grande do Sul, e há tanto tempo, né, colabora para que se tenha um ambiente de trabalho melhor e para que o trabalhador, né, tenha a segurança e a saúde no local onde atua.
Eu também fico feliz aí pela minha jornada, pela que eu faço tudo com muito afeto, procuro fazer um treinamento diferenciado e valorização das pessoas, né? As empresas percebem, né? Nós temos um diferencial que passa pela motivação, eu motivo muito, o meu curso trabalha muito a parte de autoestima, desenvolvimento de equipes, todos esses valores que são fundamentais para que o resultado de segurança do trabalho apareça. Né? Então, fico feliz por essa jornada, por essa caminhada que eu tenho feito. E a gente aprendeu muito por aí também, quando residimos aí no Rio América e Uruçanga, aí, que foi uma experiência muito boa também. Hoje a nossa vida está voltada para cá, mas tenho boas recordações aí de Uruçanga e a Rádio Marconi também faz parte da minha vida, quando jovem, quando criança, aí, muito escutava, e fico feliz que você esteja fazendo sucesso numa emissora tão importante da região sul de Santa Catarina.
Para encerrar, Márcio, a gente percebe que as empresas estão demonstrando mais responsabilidade, mais organização e organizando, né, os seus grupos de segurança, né? A realidade vai mudando com o passar do tempo, é uma coisa natural, né? A evolução em tudo, né? Mas você, como especialista em segurança do trabalho, também percebe o interesse maior do empresário em manter, né, a segurança do seu colaborador?
Se a gente fizer uma análise ao longo dos anos, se percebe que sim, que hoje já existe uma nova mentalidade, um novo jeito de perceber a segurança do trabalho, muito diferente de quando eu comecei na área lá nos anos 90, onde a segurança era vista muito mais como uma despesa, né? Hoje se vê como um investimento, né? Porque passa a ser um diferencial para a empresa que investe em segurança, que tem uma CIPA organizada, ela se credencia perante a sociedade, perante aos clientes, como uma empresa cidadã, uma empresa que tem compromisso social. Então, evidentemente que houve, nesses últimos anos, um avanço muito significativo e atribui-se também a uma mentalidade empresarial que vem com o tempo e gradativamente sendo mudada e positivamente.
Perfeito. Márcio, muito obrigado. Eu estava visitando aqui o teu portal, né? MP Cursos e Palestras, Márcio Padilha, né? Que é de Uruçanga, já falei, e que é especialista na criação de CIPAs, de grupos de segurança do trabalho em empresas, né? Tem vindo para cá, para a região de Santa Catarina, a trabalho, não?
Não, eu tenho atuado mais aqui, mas já estive aí fazendo palestras na Cerâmica Eliane, em outras empresas aí em Criciúma, mas atualmente eu tenho focado mais o meu trabalho aqui na região metropolitana de Porto Alegre, no estado aqui no interior, onde eu estou aqui hoje a 400 quilômetros da minha casa, aí, que é em Esteio. Estou aqui em Rio Grande, que é um polo muito forte industrial aqui no Rio Grande do Sul também.
Perfeito. Muito obrigado pela contribuição aqui no programa. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade.
Jair, eu que te agradeço e sou teu fã do teu trabalho também aí. Eu sei que você tem feito muito sucesso e é merecedor a tua trajetória aí, tá?
Obrigado pelas palavras. Abraço, Márcio.
Abraço, um grande abraço a você e todos os ouvintes.